Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem. Começa mais um BTCast de número 116. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu ouvi, isso que importa.
Caraca, olha.
Ai, brincadeira.
Sandálias e humildade, né?
É, brincadeira. Não, é reconhecimento da minha falta de missão.
Aqui é o Mac e se Deus quiser mandar pro inferno, quem sou eu pra impedir?
Ah, esse foi mais um BTCast. Meu Deus, cara, ui, que ruim isso.
Ué, tem Deus não pode?
Paulada, assim, de começo,
pode, não? Mas ele vai salvar todo mundo.
Aqui é o Alex, e se Deus não tem lixeira, eu não sei, não tenho luz da glória ainda.
Que isso, cara? Meu Deus do céu, vamos ter que explicar tudo isso depois.
E eu sou a Glória e Deus deseja que todos sejam salvos.
Eita, nós! Tá aí, pessoal, vocês pediram e nós vamos abordar aí mais um assunto tonirâmico aqui no BTCast, que é: e aqueles que nunca ouviram? Como se dará a salvação de pessoas que nunca ouviram a pregação do evangelho? Pessoas, né, das tribos Yanomamis, se bem que os Yanomamis já devem estar tudo evangelizado já, brincadeira, né? Mas como é que fica a salvação daquele grupo indígena que existe há séculos e que o homem branco, né, ou o alemão nunca chegou lá? É que o alemão não é homem branco, é mais branco, nada a ver, né?
Como é que fica,
né, essa galera que nunca ouviu o evangelho, a galera antes de Jesus, lá do Antigo Testamento, povos que nunca tiveram contato, né, com o povo judeu? Cara, como é que essas galeras, né, serão salvas? Eu não sei. Vamos discutir isso aqui no BTCast. Mas antes, aqueles recados paroquiais. E nos recados paroquiais desta semana, galera, pra falar aqui da nossa lojinha, dela, a BT Store. Eu não tenho medo de dizer que a BT Store é uma loja amadora. Eu não tenho medo. A gente é amador, porque a gente faz o que ama. Amador de amadorismo, de que nós amamos. Ela às ela tem os seus defeitos, o pessoal às vezes tenta comprar, não dá, né? Aquele PagSeguro com o site, dá umas tretas, mas daí a galera tenta de novo pôr amor à obra e dá certo, e por aí vai. A entrega, gente, a entrega não é culpa minha, não é culpa do Alex, da Glória, nem do Mac, nem do Milho. A culpa é dos Correios. Os Correios é que demoram pra entregar os livros, não sou eu. Ah, mas por que vocês não fazem Sedex? Aí você não quer pagar, né? Sedex chega rapidinho, mas aí é mais caro, aí não dá. Então a gente manda aí de uma forma bem em conta. Ela demora um pouco mais, mas chega, galera. O importante é que chega. Então assim, você comprando na BT Store, você está ajudando o Ministério Bibotalk. Ah, se você não é mantenedor, você pode comprar na loja. Ah, mas eu acho o livro mais barato do que na BT Store. A gente sabe disso. Mas você comprando na BT Store, você está ajudando a este ministério. Você está ajudando ao seu podcast semanal de teologia permanecer semanal. Parar, eu acho que a gente nunca vai parar, né? Porque a gente faz aqui uma coisa que ama. Mas para ser semanal, para ter aí esse plus, a gente precisa então da sua ajuda lá na BT Store. Passa lá, com certeza tem um livro que você vai gostar, porque a gente só indica coisa que gosta lá. Só indica livros que um de nós já leu, ou alguém, né, bem bacana tá indicando e tal. Então, assim, a gente tem um catálogo pequeno ainda de livros, mas tem coisa muito boa lá. E vários dos livros que nós citamos aqui no BTCast, você encontra lá na BT Store. Beleza? Passa lá, bibotalk.com/BT Store. E um outro recado importantíssimo, galera, é que você pode se tornar um mantenedor do Ministério Bibotalk. Isso mesmo, se você está curtindo ter BTCast todas as semanas, os vídeos, né, graças a Deus estão aparecendo aí os editores, então vai voltar a ter vídeo toda semana. Esse ministério aí que tem abençoado muitas vidas, galera, somos mais de 50 mil ouvintes ao longo de todo o mês. Então, muita gente tem sido abençoada graças aos mantenedores do Ministério Bibotalk, que você pode se tornar um mantenedor. É muito fácil, basta você acessar a página de mantenedores, o link está aqui nessa postagem, mas caso você esteja no celular, é bibotalk.com/mantenedores, lá você pode ficar por dentro de como se tornar um mantenedor do Ministério Bibotalk. Galera, é fundamental. Para quem não sabe, tá chegando no podcast agora, todo esse dinheiro de que entra de manutenção eu uso para o meu sustento pessoal e para o sustento do Ministério Bibotalk, para sustentar os nossos projetos, para pagar as contas do site. E olha que Vamos ter que mudar de servidor de novo, porque graças a Deus, os muitos acessos e a HostGator já não tá mais dando conta do recado, e vamos ter que mudar, então isso gera custos e por aí vai. Gente, se você pode nos ajudar a partir de R$5, tá? A partir de 5 pila, você pode se tornar um mantenedor do Ministério Bibotalk. Pra você pensar assim, ah, já tem gente que ajuda, né? Eu não vou ajudar não. Cara, se todo mundo pensar assim, ninguém ajuda. E aí a gente não consegue continuar com o projeto. Então, se você pode nos ajudar, entre em contato através ali do bibotalk.com/mantenedores ou mande um e-mail para podcast@bibotalk.com. A gente pode conversar e você pode, então, nos ajudar a permanecer nesse ministério. Eu tenho dedicado a minha vida praticamente a isso, né? Eu tenho algumas atividades também, além do Bibotalk, afinal, as contas precisam ser pagas, né? Mas, graças a Deus, as manutenções elas entram. Tem aquele mês que é mais fraco, tem aquele mês que é mais regular e por aí vai. Tem espaço para você se tornar mantenedor do Bibotalk. Quanto mais segurança financeira nós tivermos, porque assim, gente, engane-se você que esse dinheiro fica só comigo, né? Não, esse dinheiro roda em outras mãos que estão precisando também ser abençoados, porque vocês me abençoam, eu abençoo outras pessoas. Eu acho que isso é que nós defendemos lá no Diaconia e Caridade Cristã, são nos BTQs que a gente já fez por aqui. Então, a gente acaba também abençoando outras pessoas, outros projetos e por aí vai. Então, se você curte o nosso trabalho, claro, né, pessoal, desde que você possa, por favor. Se você tiver condições de nos ajudar, ajude-nos. Entre em contato, acessa lá a página e saiba como. Mantenedores acima de R$50 ganham tudo aquilo que nós publicarmos. Todas as publicações que a BT Books, claro, né, as publicações que nós formos fazer, ok? Todas as publicações que nós formos fazer, você vai receber, então, aí na sua casa, mantenedores acima de R$50. Mas todos os mantenedores de R$5 para cima fazem parte da nossa comunidade ou célula ou grupo pequeno, GP, lá no Facebook, onde fica sabendo com antecedência dos planos do ministério que a gente vai fazer, os temas que nós vamos gravar, dão pitacos, vai surgir até BTcast dos papos discutidos lá na comunidade do Bibotalk no Facebook. Beleza, galera? Conto com vocês, então, para nos ajudar a continuar levando teologia de maneira fácil e descomplicada na linguagem da galera. Um abraço e sem delongas, vamos então a este episódio que tá salvífico, ou não?
Muito bem, meus amigos BTcasters. Hoje, então, a gente vai trazer aqui para os nossos ouvintes, como o Bibo já falou, um tema Tony Ramos, porque a gente vai tentar chegar no consenso. Eu lembro até que a gente respondeu uma pergunta disso lá no BTD, no primeiro BTD, lembra, Bibo?
O pessoal Nossa, cara, falou sobre isso, o Alex tava.
Uhum. Que é, como é que fica o pessoal que nem sequer ouviu no nome de Jesus Cristo, não sabe se é de comer, se brota na água, se solta as pontas.
Se é da Marvel?
Lidar com a questão missionária e ver que existe todo um esforço durante os séculos de gente pagando com a própria vida, indo e evangelizando aqueles, né, os que nunca ouviram e tal. E a pergunta vem, tá, e aquele pessoal que ainda não teve oportunidade de receber o evangelho no seu local, esse pessoal morre por gerações, enfim, como é que fica? Pergunta espinhosa, né? Porque nós temos aí várias vertentes filosóficas tratando a respeito disso, nós temos textos bíblicos para embasar, seja para uma posição, seja para outra. Tem o famoso Romanos 1, questão da revelação geral.
E eu acho que nós devemos começar por ela, Mac, porque quando a gente fala de Deus na teontologia, né, que é a disciplina sistemática que estuda a pessoa de Deus, nós temos que falar da revelação de Deus. E quando se fala de revelação de Deus, sistematicamente se divide em duas, que é a revelação geral e a revelação especial. Senhor Alexander Stonarefa, como é que nós poderíamos definir em linhas gerais o que é revelação geral?
Seria aquela revelação de Deus que está acessível a qualquer pessoa, independente das escrituras sagradas. Seria aquela pessoa que olha para a natureza e acha uma coisa maravilhosa nela, tão maravilhosa que tem que ter algum ser inteligente por trás daquilo que criou aquilo. Então são obras, são as obras de Deus na natureza, no ser humano, nas ações éticas, na sociedade, enfim, tudo aquilo que as pessoas naturalmente vão olhar para aquilo, se maravilhar e dizer: existe algum poder, uma divindade, um Deus por trás disso.
Que é o argumento de Paulo em Romanos 1, né?
Uhum.
Que há algo no coração do homem que já denuncia uma pré-crença em Deus, só que o homem vai lá e perverte isso.
A gente poderia dizer que a revelação geral, ela é a criadora das religiões. O ser humano antigo, né, quem estuda história, não é o meu caso, mas pelo pouco que eu já li gente que estuda dizendo, mas a religião parece embrionária com a humanidade. Parece que as civilizações antigas acreditavam nas divindades, tinha a religião, era uma parada muito forte nas civilizações antigas. A gente poderia dizer que esse instinto do ser humano de olhar e reconhecer que existe alguém que transcende a sua realidade, que está às vezes fora da sua realidade e também às vezes imanente na sua realidade, seria reflexo da revelação geral, a revelação geral como mãe da religião.
Eu acho que pode ser reflexo até mesmo da criação do próprio homem, né? Deus ter embutido em Adão e Eva o propósito de adorá-lo. Uma vez que há a queda, esse propósito se perverte e o homem, ele destina essa adoração a outras coisas. Então, existe aquele jargão, né? O homem é um ser religioso por natureza. Ele sempre vai adorar alguma coisa. Se não for Deus, vai ser um pedaço de pau, vai ser um astro, enfim.
Ele mesmo,
ele
a
mesmo.
Ciência.
Mas esse espaço de adoração, ele sempre vai ser preenchido por alguma coisa. Se não for Deus, vai ser por outra.
É interessante que esse argumento hoje, ele tem uma forma mais moderna com o Alvin Plantinga, ou Alvin Plantinga, enfim. Ele chega a defender que a pessoa que é ateia é como se ela tivesse um defeito cognitivo.
Caramba!
Eita!
Que legal.
Chega a esse ponto de que a crença em Deus, ela é tão elementar, tão essencial, tão primária no ser humano, que o ateu, ele é como se ele tivesse alguma dificuldade. Mas enfim, isso daí as pessoas têm que ler direitinho o livro dele e entender por que ele fala isso, né? É muito mais complicado.
Qual livro que
mas
é?
Mas me soa um pouco, quase que uma graça infusa, né? Assim, uma graça infusa é graça infusa no batismo, mas enfim, alguma graça preveniente, aí usando um termo
arminiano,
pra ser mais preciso.
Dá um ar de incondicionalidade, não é?
É, exatamente, assim, tipo,
dá um
não
ar de
tem como o ser humano tem isso dentro dele.
Sim.
Então, assim, é aquela ideia que o Klaus Westermann, que é um autor do Antigo Testamento, ele vai dizer que o ser humano foi programado para Deus, o fato de ser Imago Dei, e o fato de ser Imago Dei leva e condiciona o ser humano a buscar pelo seu Criador, mais ou menos nesse sentido.
Sim, o Pascal, mesma coisa.
E não é que esse tempo todo, quem tava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
No céu, só tem Polinésio.
E Hebe, Camargo. Adoro.
Então, inclusive o Calvino diz aqui nas Institutos da Religião Cristã, estou lendo a partir de uma teologia sistemática que cita ele, que diz assim, ó, que existe na mente humana e, na verdade, por disposição natural, certo senso da divindade. Consideramos como além de qualquer dúvida. Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto de ignorância, Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade, da qual, renovando constantemente a lembrança, de quando em quando instila novas gotas, de sorte que, como todos a uma reconhecessem que Deus existe e é seu Criador, são por seu próprio testemunho condenados, já que não só não lhe rendem o culto devido, mas ainda não consagram a vida à sua vontade. É o que o Mac estava dizendo, acho que o Mac leu isso aqui e sintetizou, né, Mac?
não li, então, mas...
É isso aí, né? Tu concorda com o Calvino aqui?
Basicamente.
A gente poderia falar de uma teologia natural, tem gente que tenta falar disso, né? Que faz toda uma teologia natural para se chegar a um conhecimento de Deus somente a partir da revelação geral. E isso não rola, né?
Tá, depende em que termos.
Ah, porque se a gente vai dizer que a partir de uma teologia natural eu posso ter o conhecimento pleno de Deus, não se faz necessária a teologia especial.
Ah, não.
Mas não é isso que se defende. Não diz que é um conhecimento pleno.
Se diz o que, então?
Um conhecimento de Deus.
Mas não teve o Tomás de Aquino que tentou fazer uma teologia natural e tal, só a partir da teologia natural?
Sim, ainda hoje existem pessoas, né? William Craig é um dos defensores.
Pois é. E aí?
É porque geralmente está mais voltado para a área de apologética, né?
Uhum.
Vai se contrapor ao pressuposicionalismo.
Ah, e a gente vai abordar essas correntes mais depois, então. Mas então deu para entender, galera, o que é a revelação geral? E ela é importantíssima. fortíssima nessa discussão soteriológica, porque no fundo isso é uma discussão soteriológica. Não, no fundo não, é bem na cara que é soteriológico, né? A questão da revelação. A gente falou aqui de Romanos 1. E agora aqui, trazendo um pouco pra vocês as minhas inquietações, e quero a ajuda dos meus amigos BTcasters, mas assim, né, a gente pega Paulo, e agora a gente pega Calvino aqui, de alguma forma, interpretando Paulo, e Lutero vai mais ou menos nessa linha, né, Alex? Até tava vendo aqui que ele só diz que realmente a razão natural, ela é corrompida, então é impossível, né? Tipo, na teologia natural, a razão usurpa o lugar da fé.
Lutero faz uma distinção entre três luzes, que ele chama assim.
Meu Deus.
É, exato. Tá no final do The Servo Arbítrio, essa diferença que ele faz. Ele diz que todas as pessoas, elas enxergam a realidade que tá à sua volta a partir de uma luz natural, uma luz da revelação natural. Então, a partir daquilo que elas conseguem por elas mesmas verem, elas talvez enxergam que exista uma divindade, como a gente falou da revelação geral. Aqueles que creem em Cristo, eles enxergam a realidade além da luz natural, eles enxergam a partir da luz da graça. Então eles enxergam além do que os demais enxergam, porque eles já conseguem vislumbrar uma vida além daqui, uma realidade além daqui, um algo que está além daquilo que os nossos olhos podem ver. Só que enxergar para o lado de lá da montanha, enxergar para dentro do céu, digamos assim, só é possível a partir da luz da glória. E essa luz da glória só será...
Desculpa, Glória, mas é que... Continua, Alex, vai lá.
Essa luz da glória só será realidade na glória, na eternidade, no seu novo céu, nova terra. Só lá que a gente vai enxergar as coisas como elas realmente são e toda a realidade de Deus, as coisas invisíveis e as coisas que não foram reveladas ainda. Então, para Lutero, o crente aqui, ele enxerga um pouquinho da realidade futura, mas é só um pouquinho. E por isso, permanece para Lutero um grande ponto de interrogação o que vai acontecer com os que não ouviram.
Tu tem essa sensação? Porque a partir de textos citados dele aqui na Sistemática do Ferreira, dá a entender que Lutero, ele diz que todos são responsáveis diante de Deus, né? Pois Deus se revela claramente na criação. Só que aí, cara, e até eu levanto essa inquietação para os amigos, Romanos 1 é muito claro, eu não tô dizendo que eu não concordo com Paulo, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas é uma dúvida mesmo que eu tenho. Ok, todos são condenados perante Deus, né? Digamos, ninguém vai ter desculpinha, ah, Deus, eu não sabia, porque existe a revelação geral e Paulo mostra muito bem isso em Romanos 1. Ouvinte, até se você quiser dar pause nesse BTcast e ir ler Romanos 1, fazes bem, tá?
É, a partir do 18, pelo menos.
Isso, 18 a 32, tá?
E não é que esse tempo todo, quem tava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
No céu... Só tem Polinésio.
E Hebe, Camargo. Adoro.
Então, assim, ok, a galera não tem excuses, né? Não tem desculpas e tal. Mas, meu, ao mesmo tempo, como é que ela vai conhecer plenamente a Deus se a revelação geral não fornece esse conhecimento pleno? Não é meio estranho isso, cara? Eu condenar um cara? Um exemplo tosco aqui. Eu sou um professor de matemática e eu ensino meia fórmula de Bhaskara pro meu aluno. E na prova eu peço que ele resolva a fórmula de Bhaskara, mas eu só dei meia. Não é meio complicado? Isso não sou um pouco tirano da parte de Deus condenar pessoas que o conhecem de maneira, sei lá, embaçada, não plena? Como é que se daria a salvação para essa galera de Romanos 1? O que, que eles teriam que fazer se eles não têm acesso a Jesus? Como é que seria?
Tá, tu quer que eu dou a resposta de Lutero ou tu quer que eu parto de mim mesmo?
Ah, eu prefiro Lutero do que tu.
Tá bom.
Mas se tu quiser falar a tua também...
Lutero vai dizer basicamente, não sei. Por quê? Ele vai dizer, não sei. Porque ele tem um modo de descrever a sua teologia que ele não tenta resolver conflitos de contradições. É. Ele não tenta resolver conflitos que não estão fechados na escritura, coisas não reveladas. Então, por exemplo, o Erasmo, que era o ponto dele com relação ao livre-arbítrio e à predestinação, ele diz que Deus precisa conceder livre-arbítrio para o ser humano e Deus precisa, de certa forma, dar um espaço no seu arbítrio para que o ser humano tenha responsabilidade. E aí o ser humano se torne plenamente culpável por aquilo que ele faz. Aí Lutero diz, não, Deus escolhe quem ele quer e tal, e os argumentos já são muito semelhantes aos argumentos do calvinismo, até o ponto do problema dos que não creem. Porque o problema dos que creem tá ok, Lutero e Calvino concordam com essa questão, é a graça, a eleição de Deus, etc e tal. O problema é com os que não creem, o que vai acontecer? A solução calvinista é lógica, já que os que creem serão salvos, os que não creem serão condenados, e Deus, já que ele elegeu alguns para salvação, elegerá outros para condenação. É uma lógica. Lutero, ele simplesmente se nega a repetir essa lógica. Ou, quer dizer, ele nem conhecia a lógica de Calvino ainda, talvez, bem possivelmente não, que é posterior. Mas ele se nega a esse tipo de argumento, ele simplesmente diz, profundidade e grandeza das maravilhas de Deus, quão profundo é o seu conhecimento, que eu não consigo chegar lá, e isso pertence à luz da glória, e não posso saber o que vai acontecer com os que não creem. Sei que eles serão condenados pela Escritura, mas não sei como resolver o problema da justiça. Ele, no fundo, acredita que Deus no céu irá revelar uma forma de justiça que a razão humana não consegue compreender aqui. Ele não resolve o problema, ele deixa totalmente aberto essa questão do destino dos descrentes. Se Deus os predestinou para perdição ou não, ele diz não sei.
É, mas uma coisa que a gente precisa levar em consideração aqui, principalmente a respeito da posição do homem diante de Deus, judicialmente falando, o status dele é de culpado, automático.
Sim.
Ele não tem uma posição neutra diante de Deus que pudesse permitir ele no porvir, tipo, um sim ou um não, né? Ou você sobe ou você desce.
Não, essa não é a questão do Lutero. Lutero, pra ele, tá claro de que os que não creem serão condenados. Isso sim. A questão é se eles foram predestinados para não crer e predestinados para condenação. Essa pergunta, Lutero diz, não sei.
É, realmente, até como tu comentou, pro calvinismo isso é muito simples, né?
É uma questão de lógica. É. Pro calvinismo não é uma questão... Existe um texto bíblico aqui que está claro como a luz do céu, que é assim. Não, é uma lógica. Se tem predestinação para salvação, tem para condenação também.
Mas nesse caso, para o calvinista supralapsário, né? O supralapsariano. Porque o infralapsariano, ele vai negar com todas as forças que existe uma eleição para condenação.
Isso. Nesse sentido, Lutero daí subscreveria. Lógico, é realmente porque Lutero também é
porque já se parte então do status de perdidos.
Isso. Todo mundo já estava condenado, Deus que faz é simplesmente resgatar alguns desses, né?
Aham.
E não é que esse tempo todo quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
No céu, só tem Polinésio.
E Hebe, Camargo. Adoro.
Só então pra gente entender um pouco mais Romanos 1, porque eu acho complicado, cara. No fundo, assim, eu acabo achando um pouco complicado Romanos 1, porque, pô, como é que Deus vai condenar, né, se os caras não tiveram? Aí o Lutero diz o seguinte, que a noção de Deus, como diz aqui o apóstolo, tenha sido manifestada claramente a todos, mas principalmente aos idólatras, de modo que possam ser convencidos, sem recorrer a desculpas, de que conheceram os atributos invisíveis de Deus, sua própria divindade, bem como sua eternidade e seu poder, prova-se a partir do fato de que todos os que constituíram ídolos e os veneraram, também os chamaram de deuses ou de Deus. Erraram, porque, quando não conservaram essa divindade pura, não a adoraram nesta mesma condição, mas a submeteram a seus desejos e anseios, ajustando-as aos mesmos. Ou seja, criando deuses às suas imagens e semelhanças, como o Mac falou antes ali, né? Cada qual queria ver a divindade naquilo que lhe agradava e, assim, transformaram a verdade de Deus em mentira. Quer ver um exemplo prático? É como se lá no Areópago, onde Paulo vai, tivesse uma galerinha lá que só adorasse ao Deus desconhecido. É como se, então, essa turma seria salva, então. Eles não sabem que é Jesus, filho de Deus Altíssimo. Eles sabem que existe uma divindade, um ser maior, e eles mantêm esse mistério, eles veneram esse mistério, e também eles não atribuem forma, eles só sabem que existe um ser superior. Essas pessoas, então, seriam salvas, seguindo a lógica de Romanos 1.
De Romanos 2.
Meu Deus, ai, Glória, não complica, como assim?
Em Romanos 2 que ele fala da possibilidade da salvação. Em Romanos 1 ele só tá falando daqueles homens que transformaram a verdade em mentira.
Eu tenho minhas dúvidas se é essa interpretação...
Não tô falando que é essa interpretação. Tô falando que quando se fala, por exemplo, de que aquele que segue a lei, ainda que não conheça a lei, mas tendo sempre a sua consciência como parâmetro...
Sim.
Uhum. Esse trecho não está em Romanos 1, é Romanos 2.
Romanos 2,15, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações, disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os.
Uhum.
É.
Pois é, mas aí a minha pergunta permanece.
Permanece.
Digamos assim, se determinada tribo reconhece uma divindade, entendeu? Até faz um altar vazio pra essa divindade. Uhum. Eles não dão nome, eles não sabem quem é, mas eles reconhecem esse ser superior. Uhum. Teriam eles a salvação a partir dessa revelação geral? Ou necessariamente teria que ir um missionário e falar, ó, Jesus e tal?
Você quer tá perguntando o que a gente acha?
Ah, pode ser. Agora eu já nem sei mais, né? Whatever, que tá ouvindo, sério.
Eu acredito que sim. Por quê? Porque eu não acredito que a chegada do evangelho, da proclamação do reino, tenha acontecido com o ministério de Jesus em todos os lugares para todos os povos. Então é como se eles vivessem em uma época, em uma era, em um estágio antes de Cristo. E nessa era antes de Cristo, obviamente, você não é salvo conhecendo a revelação completa, que é Cristo. Cristo é a revelação completa, né? Sim. A Bíblia diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Então seria semelhante ao caso de Jó, ao caso de Jetro, ao caso de Melquisedeque, para aqueles que não acreditam que Melquisedeque é uma manifestação de Cristo, né? No Velho Testamento. Eu não acredito. Então, pra mim, Melquisedeque é um outro exemplo de alguém que seguia aquilo que ele, até onde ele conhecia. Então, nesse caso, ele seria salvo. Agora, se você considera que a chegada do ministério de Jesus Cristo, início do ministério de Jesus Cristo, faz com que automaticamente todos aqueles que vieram depois estejam sob essa exigência de conhecer a Cristo, então... Outra questão também é o que realmente leva a pessoa à perdição? Ou o que condena a pessoa? É a negação ou simplesmente não ter crido? Porque há uma diferença. Alguém pode não ter crido, nunca ouviu falar de Cristo. E ela não creu, obviamente. Ou será que a recusa é algo mais ativo, entende?
Ok, a minha fala nesse sentido é ao contrário da Glória. Eu não acredito, segundo os parâmetros que o Bíblia colocou, porque o conceito bíblico é que as nações, ou pelo menos que eu creio que seja bíblico, é que as nações não estão se salvando, mas as nações estão se perdendo.
Não, é. Então, mas porque o Bíblia criou uma situação limite, ele criou uma situação em que um grupo de pessoas não se corrompeu, ela não transformou a verdade em mentira.
Isso.
Ela não começou a criar idolatria em cima disso e adorar animais, enfim.
Ela reconhece um ser superior. Porque
ela se manteve fiel apenas aquela revelação de Romanos 1.
Mas aí é que tá, quando Paulo fala que eles tinham uma estátua de um Deus verdadeiro, não necessariamente quer dizer que eles estavam, de fato, tendo alguma relação com esse Deus.
Não, lá no Areópago, não. Eles botaram lá pra garantir que ninguém ficasse de fora, digamos assim, né?
Isso.
Não, vamos botar aqui pra garantir que a gente tá representando todas as divindades existentes e tal. Mas a minha pergunta é, porque senão Romanos 1 fica muito cruel, cara, né? Aí, claro, repito, pro calvinista, sem nenhum problema, não. Realmente, as pessoas...
Não, e aí como é que ele vai explicar Romanos 2? Essa é a maior questão. Como ele vai explicar Romanos 2?
Tá aí, calvinista, como é que você explica Romanos 2? Mas se bem que Romanos 2 tá falando de salvação, no contexto...
Fala dos gentios, né? Pois mostram a obra da lei escrita em seus corações.
E não é que esse tempo todo, quem tava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
No céu, só tem Polinésio.
E Hebe, Camargo. Adoro.
Uma vez eu defendi uma posição, que eu acho ela complicada hoje, mas eu já defendi essa posição, de que as pessoas poderiam ser salvas mediante, só que daí é uma salvação pela lei, obviamente, né? Mas que as pessoas poderiam ser salvas e seriam salvas se vivessem em conformidade com as regras do seu povo, né? Digamos assim, tem lá a tribo dos Zacacau Macaqui, né? E eles têm todo um conjunto de regras, porque todo ajuntamento de ser humano tem uma certa espécie de, né, de contratualismo, de regras que norteiam aquele povo. Então, se o indivíduo vivesse em conformidade com as leis do seu povo, ele poderia alcançar a salvação, entendeu? Porque, de alguma forma, ele fez o que era correto aos olhos do seu povo. Não. E, consequentemente, de alguma forma, né, isso está refletindo.
Alô?
Mr. Pop?
Alô?
Bem, mas a minha questão, Mark, é que eu não acredito que isso seja provável. É quase, entende? Porque ele colocou uma situação assim, muito limite, de um grupo que se manteve fiel à revelação geral. E aí você diria o quê? Que ele não é salvo? Então, o Jó, ele se manteve fiel ao quê? Não foi a uma revelação geral também? E ele não foi salvo?
É, aqui é que tá. Eu não sei se Jó tinha uma revelação tão geral assim. Eu acho que ele, no caso de Jó, ele tinha uma revelação mais específica.
Mas a religião dele era bem simples. A religião dele era praticamente ser honesto, né? Não fazer coisas erradas. E sacrificar, porventura houvesse algum pecado. Agora, assim, eu acho que talvez vocês, você diria que uma pessoa que aceita, que não se resiste à revelação geral, ela acabaria inevitavelmente recebendo mais revelação. Por exemplo, com o caso de muçulmanos que têm sonhos.
No caso, o próprio Cristo vai lá e prega, né?
Nem sempre é, mas...
Enfim, a entidade, o anjo, sei lá o que, mostra um caminho partindo de uma revelação específica, né?
Então, é porque essa pessoa, ela buscou e aí no fim das contas ela recebeu uma revelação mais específica. Porque geralmente começa com alguma inquietação. Não é uma história assim de que, ah, do nada eu tive um sonho. Já é uma procura. Nessas histórias geralmente são uma procura, não é algo tipo, a lá Paulo.
É, mas é quando em Romanos 2 fala da questão da lei escrita no coração, essa lei ela não serve para garantir a salvação da pessoa. Ela só serve, conforme Romanos 1, para mostrar que há um Deus, ponto.
Então, mas é isso aí, é o que você tá falando, porque assim, vai depender do que você acha que é necessário para a salvação. É por isso que eu perguntei, mas precisa do quê? Basta não crer ou é necessária a recusa, a rejeição, entende? Essa questão para mim é bem importante.
É, eu parto
pra
da definir, premissa,
né? A pessoa tem que...
Que ela já está condenada. Isso sim, aqui sem olhar pra calvinismo, assim.
Sim, não, entendi. É porque geralmente quando a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, tá, geralmente associa com práticas também. Sempre tem no contexto, fala, vocês eram idólatras, vocês eram isso, vocês eram aquilo, vocês eram aquele outro. Então, não é como se bastasse, assim, o nascimento pra que a pessoa já estivesse condenada. É porque eu acho que muita passagem que a gente pega não tá falando de uma maneira tão geral quanto a gente pensa. Parece que Paulo sempre tá tratando de daquele grupo ali, está falando daquele caso, e aí a gente universaliza e às vezes dá problema.
Não, ok, vamos lá, né? Plano da redenção. Então você tem durante boa parte da história do mundo Israel como aí o baluarte.
Sim, pra vinda do Messias.
Pra vinda do Messias, e em quem está centrada a revelação especial de Deus.
Ele é a própria revelação, né? O ápice.
Até que culmina em Cristo. Uhum. E aí você tem, inclusive, o amarramento de Satanás para que não mais enganasse as nações, para que o evangelho pudesse, de uma vez por todas, ser efetivo, uma vez que ele não era antes de Cristo.
Sim, então, isso já é um efeito pura e simplesmente da morte de Jesus.
Para
não
que
depende
as pessoas...
da salvação, da crença de ninguém.
Não, quem é o recebedor disso? São as pessoas. Para que as pessoas pudessem ser salvas. Se isso não acontece, as pessoas continuam se perdendo. É que a pergunta do Bibo, ela vai pelo lado positivo. É, por que não ser salvo? E a minha pergunta vai pelo lado negativo. Ah, por que não ser perdido? A pessoa que não tem conhecimento de Deus.
Então, mas é porque você não acredita que o sacrifício de Jesus alcançou nada? Tipo, nada além da salvação das pessoas? Dos crentes? Daqueles que têm conhecimento e professam a fé, confessam Jesus e tal?
Mas a gente tem um problema aí. É um problema que o Milho destacaria se ele estivesse aqui, hein? Entre nós.
Ah.
O que significa salvação?
É, ele falaria isso. Então, é por isso mesmo que eu perguntei ao Mac, mas você acha que...
Porque no argumento do Bibo agora, que ele disse que não professa mais, mas que antes ele professava, a questão era de que, se as pessoas viverem conforme a moral do grupo que elas pertencem, ou seja, se elas forem um
bom cidadão,
um leitor de John Rawls como eu, assim, que segue o contratualismo rawlsiano, apesar de que eu já não tô mais gostando tanto, mas enfim. mas se for naquele sentido ali de que o cara segue um fairness, então ele será salvo, porque salvação nesse contexto vai significar simplesmente andar de acordo com a moralidade, mas aí salvação é moralidade.
Já tentaram fazer isso uma vez.
É, então aí eu pergunto, o que que é salvação?
Sim.
Salvação é uma questão de moralidade aqui entre a sociedade, aí marxismo também salva, né, porque basta a gente atingir aí um salário igual pra todo mundo, uma condição igual a todo mundo, tá todo mundo salvo. Mas se salvação tem alguma coisa a ver com um mundo além deste aqui, só que aí a pergunta é, que significado esse mundo além daqui? Essa é a crítica que muitos fazem aos cristãos hoje, que cristãos falam de uma salvação para um mundo além deste e esquecem do atual. Então, o que significa salvação na perspectiva de nós aqui, vivendo no já agora, né?
Porque a salvação é um problema essencialmente espiritual.
Então, mas vamos tomar a definição clássica. Tipo, salvação é salvação do que vem depois da morte. Vamos dizer que é isso. Aí, o que acontece? Do jeito que você está falando, Mark, é como se o sacrifício de Jesus não tivesse mudado nada do status da humanidade diante de Deus. Então elas continuam no mesmo estado antes de Jesus, entende?
Muda para quem está nele.
Então, deixa eu continuar. É como se elas continuassem da mesma forma, como se não houvesse um sacrifício. Não existe nenhuma uma mudança de disposição em Deus para com a humanidade. Você entende? Então você reduz a salvação, os benefícios do sacrifício de Jesus, apenas àqueles que creem. Uhum. Apenas os que creem, não é? E especificamente glória, os que creem em Jesus. Entende? Uma revelação específica, não é?
Não é ele a luz do mundo?
Então, aí é exatamente por isso, que você não pode, que você não consegue ver que alguém que tem a revelação geral, o que eu acho muito, assim, eu acho muito difícil acontecer de uma pessoa se manter fiel, de ela não cair pra idolatria. A gente vê aí o exemplo das tribos, dos povos em geral. Uhum. Mas o que o Bibo falava era uma situação mesmo limite. Só que pra você mesmo essa situação limite não faz sentido, porque o que Jesus fez não mudou nada com relação à disposição de Deus em relação às pessoas, somente em relação aos crentes.
Sim.
Entende? Então, é por isso. Mas eu entendo a sua posição.
Há perguntas
concordo,
a serem
feitas.
É que há perguntas a serem feitas que, pra mim, são essenciais, principalmente
então, porque
quanto
você
ao.
Diz assim, eles continuam perdidos, não é?
Sim.
Então, se eles continuam perdidos, é porque o sacrifício de Jesus não fez diferença alguma pra humanidade por si só. Ele faz diferença na vida dos crentes, não é?
Mas a gente não teria que fazer uma diferença entre o que significa a reconciliação com Cristo na cruz e o efeito dela, a salvação na vida daqueles que creem?
Então, que aí cairia pra graça comum, no calvinismo, né? Graça comum, graça não sei o
que. É que
então.
a vinda de Cristo, talvez até respondendo essa tua questão de que a priori eu não achar que tem um efeito de maneira geral, tem, justamente permitindo que a sua revelação chegue quando antes não chegaria. Agora, o problema é que fisicamente, no espaço e no tempo, algumas pessoas vão estar distantes da revelação até que ela chegue.
E, no entanto, elas se perderão.
Sim.
Mas independentemente de elas praticarem idolatria e tudo mais, pelo mero nascimento, elas já estão perdidas.
Sim. Elas já, então, o status da natureza humana de perdição.
Sim, eu concordo.
Elas não estão neutras diante de Deus.
Não. Mas acontece isso porque não existe uma mudança da disposição de Deus para com a humanidade. Apenas para com os crentes. Porque,
Cristo.
Você acredita que os... Sim. E quanto à salvação das crianças? Como fica para você?
Aí temos outro problema.
Então, mas para mim, o problema é muito parecido com os dos que não ouviram.
Isso, concordo contigo.
E aí, o que acontece? Para mim, o sacrifício de Jesus mudou a disposição de Deus para com a humanidade. E isso explicaria, por exemplo, a salvação das crianças. Todas as crianças já estão salvas. Por quê? Porque elas não resistiram, elas não rejeitaram a mensagem do Evangelho. Então, a disposição de Deus já não é mais de que condenarei todos, mas salvarei todos agora.
E quem aqueles garante que a disposição
aqueles que rejeitarem não serão salvos. E a gente vê isso, a regra é a rejeição, mas já é uma disposição diferente, porque já não existe mais nenhum impedimento em Deus de salvar as pessoas. Por quê? Porque a justiça que ele requeria já está satisfeita.
E para que o esforço missionário, então? Como é que tu explica isso?
Porque as pessoas se perdem. A prática não é aquela de Romanos 2, de uh-huh. que por um acaso eles vão seguir a sua consciência e não sei o quê. A regra não é essa. A regra é Romanos 1. A regra é as pessoas perverterem a verdade.
E não é que esse tempo todo, quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
No céu, só tem Polinésio.
E Hebe, Camargo. Adoro.
Seguindo uma certa lógica, alguém teria mais chance de ser salvo se eu não pregar o evangelho do que se eu chegasse lá e a pessoa resistisse.
Ela tem mais chance de não ser salva. Por quê? Porque a regra é perverter a verdade. O homem perverte a verdade.
Sim,
por causa
Glória,
do pecado nele mesmo. Vai perverter a verdade.
Da mesma forma que a gente pegou uma situação limite, então deixa eu pegar uma situação limite aqui também. O cara que justamente poderia ter recusado a Cristo se tivesse lhe sido pronunciado, mas não foi e consequentemente, porque ele nunca ouviu, ele tem a capacidade de ser salvo.
Não, porque eu não estou negando a natureza pecaminosa do homem. Eu não estou negando a natureza pecaminosa dele. Ele vai inevitavelmente pecar. E isso vai inevitavelmente fazer dele um perdido. Por isso que eu falei que as crianças são salvas, porque eu não consigo enxergar pecado em um bebê. Ah, ele já pecou. Ele tem a natureza, mas ele não agiu, ele não manifestou aquela natureza dele. Então, o sacrifício de Jesus à disposição de Deus para com a humanidade mudada por causa do sacrifício de Jesus salva aquela criança.
Mas o meu ponto é que o adulto... E aí, sem querer Exato. Cair naquele...
E aí,
naquele
eu concordo com você. É necessário o esforço missionário. Por quê? Porque ele vai se perder. Ele vai se perder. Entende?
Sim, Glória,
é porque
mas
a ideia do Bibo não existe. Eu não acho que aquilo seja... É tão difícil que, por exemplo, você tem exemplos do quê? Jó, entende? É algo tão restrito
mas
que eu
aí...
não acredito que aquilo seja regra. Nossa, agora, é... se aquilo fosse comum e tal... Mas não é, por quê? Por causa da natureza pecaminosa do homem.
Isso. Mas se nós não temos uma manifestação da pecaminosidade que aquela criança tem o potencial de fazer, no adulto nós temos.
Tem.
O adulto, ele já quebrou a lei, independente se ele conhece a Deus ou não, de diversas formas.
Sim, sim. E por isso mesmo ele está perdido.
Isso.
A menos que, como Jó... Ele, a menos que ele viva como Jó viveu. Que é a mesma situação de nós.
Eu teria que separar entre obra e
mas
fé, pra não misturar as duas coisas.
Mas eu não de obra, sim. Porque, por exemplo, teve uma hora em que o Bibo falou sobre lei, que seria quase uma salvação pela lei, né? Mas eu não gosto de fazer uma divisão tão séria entre lei e evangelho, a ponto de você não enxergar evangelho na lei. Não enxergar
entendo.
Entende? Em que se transforma em obras. Porque quando Paulo fala contra as obras, ele não está falando contra a lei.
Ele fala que a lei é santa e perfeita.
É, então, mas quando ele diz assim, que vocês não serão salvos por obras, ele não está falando daquelas obras. Ele não está falando da lei. Ele está falando de uma confiança naquelas obras, e não necessariamente nas obras, aquelas regras da lei, mas mais especificamente aquelas regras que eles mesmos criaram, aquela justificação carnal, né? Aquilo que só satisfaz, tem aparência de santidade.
Mas Cristo ainda é a revelação, a última da lei, a lei aponta para Cristo, e Cristo vai lá e cumpre ela.
A minha dificuldade é se você acredita que é necessário a revelação completa de Cristo, a revelação de Cristo, o evangelho, crer no evangelho para ser salvo, então como que se explicaria a questão das crianças? A menos que você descarte, não, as crianças vão se perder. Ou então que você seja calvinista e diga que há crianças eleitas e há crianças não eleitas. Porque para mim é muito parecido com a situação daqueles que nunca ouviram. A diferença é que nas crianças ainda não existe uma rejeição de Deus. Elas não transformaram a verdade em mentira. Então elas não começaram ainda a agir.
Deixa eu colocar um problema. Faça de conta que você é um universalista agora, assim. Todo mundo, sem exceção, vai pro céu. No teu céu, Hitler vai estar lá?
Se eu fosse universalista?
Uhum.
É muito difícil responder porque eu não sou. Porque o universalista, ele vai ter que arranjar um jeito de como essas pessoas chegaram lá, né?
Pois é. Porque você parte do pressuposto de que o amor vence no final. Esse é o ponto de partida do universalista. O amor vence no final. Só que aí ele vai ter um problema com a justiça, né?
Uhum.
Porque ele tá falando especificamente de pessoas que ele considera essas pessoas vítimas, né? E aí, obviamente, o amor vence no final para as vítimas, ou ele está considerando essas pessoas boas, minimamente boas. Ou seja, de uma moralidade média aí, que a média é um pouquinho abaixo da média, todo mundo passa, né? Mas aí...
Eles não são tão maus quanto poderiam ser.
Exatamente. Mas aí tem os extremos da maldade, né? E aí o problema se coloca para os extremos da maldade. O que fazer com esse tipo de gente? O que fazer com o diabo? Vamos dizer, mesmo que esse universalismo não creia no diabo fisicamente como um ser, mas como uma entidade lá. O que fazer com essa entidade chamada diabo? Ele vai ser salvo no final também?
Tem gente orando pra ele ser salvo.
Então...
Sem
então aí, por exemplo, Leonardo Boff resolveu da seguinte maneira. Enquanto a história está em processo, existe o inferno de forma pedagógica, né? Ele chamou isso de lixeira.
Sim, é um inferno temporário.
Então Deus vai jogando na lixeira, por meio da sua lei e da sua justiça, todos os Hitler e Mao Tse-Tung e
Pol Pot.
E quem mais? E tudo mais, que todo mundo que tá ruim, mal vai pra lá, né? No final, ele vai dizer, não, o pessoal já passou ali, pelo cadeião ali, sim, todo esse tempo, né? Agora sai a justiça do foco e entra o amor no foco.
Aham. Uhum. Entendi. Né?
E aí, aqueles que foram salvos pelo amor, a princípio, vão dizer, ah, agora a nossa justiça está satisfeita, nós fomos oprimidos por esses aí, eles já sofreram no inferno, nesse estado intermediário, agora Deus, por favor, traga eles também por amor, porque nós queremos dar o exemplo do amor. Digamos assim, o judeu morto pelo Hitler vai dizer, não, agora ele já sofreu bastante tempo lá, pode tirar ele de lá, porque agora está satisfeito.
Eu acho interessante.
E assim, Deus vazia as lixeiras do inferno.
Sim, e aí no caso também quem acredita dessa forma não vai ver que o sacrifício de Jesus é a satisfação perfeita da justiça de Deus, porque não foi suficiente.
Não, seria o estado intermediário, por isso também é um pensamento católico.
E não é que esse tempo todo quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
No céu só tem polinésio.
Iebe, Camargo. Adoro.
Só pra situar o pessoal, quando a gente fala aqui de universalismo, a gente não está querendo... A gente nem vai trazer pra pauta o pluralismo, que veria Jesus, por exemplo, como só mais uma manifestação de Deus ou uma forma de entender Deus, e por isso todas as religiões salvam, blá, blá, blá. É que a gente tá tentando se ater ao universalismo cristão, né? De que todas as pessoas serão salvas, mas através de Cristo.
É, até porque teria outras possibilidades, tipo, de ver Cristo em todas as religiões. E aí o ponto de partida seria Cristo, no caso,
sempre,
e eles procurariam estruturas crísticas nas religiões para dizer, não, lá também foi revelado Cristo, né? Não uma revelação geral, mas revelado Cristo na figura de Gandhi, revelado Cristo na figura do Buda, revelado Cristo na figura do Zoroastro, e assim por aí vai, existe esse tipo de pensamento também.
E aí o universalismo, a gente pode dividir em dois tipos, que é o universalismo necessário, que é aquele que tem a salvação de todos como uma certeza, não, todos serão salvos. E o universalismo contingente, em que a salvação de todos é apenas uma possibilidade. Não, eu admito como possibilidade, mas não tenho como uma certeza. E aí, para aqueles que creem no universalismo necessário, que todos serão salvos, existe esse exemplo que o Alex acabou de dar, que o inferno ele é temporário. Ele serve como disciplina, né? Um processo de disciplina.
É um purgatório, vai.
É e não é. Porque no purgatório a pessoa, ela de certa forma, ela já iniciou o processo de salvação nessa vida.
Isso, é.
Porque ela já
No caso ali, seria só para os que seriam condenados, eles iriam para essa espécie de purgatório.
É, exatamente, esse inferno temporário. Vamos chamar de inferno para não confundir com purgatório, para que as pessoas percebam que o purgatório, ele sempre tem em vista, ele é para as pessoas que já iniciaram o processo de salvação. E o inferno é para aquelas que se perderam mesmo. Então, no purgatório, por exemplo, na doutrina católica, vai para o purgatório quem? Os batizados. Aqueles que foram batizados. Aqueles que não foram batizados, até pouco tempo, ele ia pro limbo. Hoje não sabe mais, porque ninguém mais tem certeza da existência do limbo. Elas vão pro vácuo. Não se sabe exatamente, já não se defende mais a ideia do limbo, e aí fica na dependência da misericórdia de Deus, quanto àqueles que nunca foram batizados. Eles nunca foram iniciados. Eles nunca receberam essa graça, né?
Uhum.
E aí existe um outro modelo de que todos farão parte da redenção, um outro modelo de universalismo, todos farão parte da criação restaurada, mas pode existir um status diferente. Por exemplo, numa visão, uma das visões ortodoxas, da Igreja Ortodoxa, a vida após a morte, ela é diferente daquilo que tradicionalmente se imagina, de que há um lugar chamado céu ou Nova Jerusalém, e há um outro lugar chamado inferno, mas todos farão parte de uma mesma criação restaurada, só que a presença de Deus vai produzir efeitos diferentes a depender das pessoas. Quanto mais próximas as pessoas forem de Deus nessa vida, elas também sentirão a presença de Deus como filhos, né? Será um prazer e não um desprazer, um incômodo. Pode haver um reino em que há pessoas com status de filho e outros como os demais. Então esses demais seriam aqueles que não foram salvos nessa vida, enfim. E ainda existe um outro universalismo, pelo menos mais um outro, né? Que é o calvinismo universalista, que talvez tenha sido a posição de Karl Barth, que se explica bem simples. Se Deus ama todos e a graça é irresistível, logo todos serão salvos.
Apesar que o Bart não ter definido muito claramente os termos, mas é mais ou menos por aí.
Então a gente dividiu mais ou menos, explicou mais ou menos o inclusivismo. Mas existe uma outra corrente, que também tem várias subdivisões, que é o exclusivismo, de que a salvação é apenas através de Cristo e nem todos serão salvos. Essa é a diferença do universalismo. No universalismo cristão, a salvação também é através de Cristo, de uma forma ou de outra. Mas todos serão salvos. Mas no exclusivismo não existe a crença de que todos serão salvos. E aí as subdivisões são várias. Por exemplo, existe o exclusivismo eclesiástico, que diz que serão salvos aqueles que estiverem unidos à igreja. Existe...
Extra ecclesia nulla salus, né?
Isso porque a graça seria transmitida pelos sacramentos. Então existe uma necessidade de uma vinculação com a igreja. Por isso exclusivismo eclesiástico. Mas existe um exclusivismo eclesiástico qualificado, que no caso seria que normalmente a salvação se dá através da comunhão com a igreja. Mas excepcionalmente, apenas a disposição em receber os sacramentos já seria suficiente para receber a graça. Já comunicaria a justificação. Isso talvez serviria para explicar, por exemplo, quem tem uma visão muito alta dos sacramentos, de que é necessária a participação nos sacramentos para a salvação, esse exclusivismo eclesiástico qualificado explicaria a salvação de, talvez, de bebês que não chegaram a passar pelo batismo, ou até mesmo de crianças que, apesar de terem passado pelo batismo, não participam da Eucaristia, não participam ainda da ceia, da comunhão. Apenas a disposição em receber já seria suficiente.
E não é que esse tempo todo, quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
No céu, só tem Polinésio.
Iebe, Camargo, adoro.
Ainda o exclusivismo restritivista, que seria a posição do Mack, não é, Mack?
Sim, sim, basicamente a posição restritivista, que é aquilo que eu tenho tentado esposar aqui, é de que, primeiro, a condição das pessoas que não ouviram é de perdição. O fato de tentarem, de alguma forma, se aproximar de Deus, por mais próximo que isso pudesse chegar daquilo que Deus gostaria que fosse, isso ainda assim não faz delas alguém remida ou passível de uma vida futura junto com ele, de modo que seja necessário, estritamente necessário, a pregação de Cristo. Uhum. E este crucificado, tanto pela parte missionária ou numa hipótese muito específica, quebrando um pouco até as regras do jogo, de uma forma mais sobrenatural. Mas mesmo assim ela precisa ter o conhecimento específico de Cristo.
Uhum. É, precisa da revelação especial.
Isso.
Não basta a revelação geral, a revelação de Deus, aquilo que se conhece pela natureza, pela criação, pela própria consciência. É necessária a revelação do Evangelho de Cristo.
Uhum.
Uma problemática seria você dizer que Evangelho? O Evangelho pregado nas igrejas neopentecostais. Mas aí, enfim, isso já é uma outra...
Mas ele tá avacalhando, né, Glória?
É, então, já seria muito específico, entende? Vamos considerar aqui apenas como simplesmente a salvação de Jesus, em Jesus Cristo.
Isso.
Apenas isso. E existe uma outra posição da revelação particular que é parecida com o que o Mark diz, mas não necessariamente. Por exemplo, toda aquela pessoa que responder positivamente à revelação geral, ela necessariamente vai receber uma revelação especial. Essa é a revelação particular. Por quê? Porque é necessário que a pessoa tenha o conhecimento da revelação especial. É necessário que ela conheça Cristo e que ela creia nele. Então, por mais que ela tenha respondido positivamente à graça que ela tem até aquele instante, isso não a levaria à salvação. No entanto, já seria uma garantia de que ela receberia de alguma forma a revelação especial, de que Deus enviaria missionários ou que talvez se revelasse a ela em sonhos, enfim, de que de alguma forma ela conseguiria acesso à Bíblia. Mas eu acredito que o Mack não necessariamente acreditaria que quem respondesse positivamente à revelação geral, ela receberia a revelação especial. Talvez ela não recebesse, não é?
Possivelmente. Na verdade, é o que eu creio. Parto da perspectiva de que...
Nada vale a não ser a revelação especial.
Sim, né? De modo geral, sim.
Uhum. Eu até sublinharia o que o Mark coloca com Romanos 10, na perspectiva de que se não ouvir a pregação do Evangelho, não há possibilidade, né? Então, fora da pregação do Evangelho, não há possibilidade. Aí, por exemplo, quando se fala, por exemplo, entre luteranos e também presbiterianos, ou seja, o calvinismo histórico, quando se fala de meios da graça, se fala dos meios que Deus se dispõe para se revelar ao ser humano de forma salvífica. Então, É prioritariamente a pregação do evangelho, e batismo e a Santa Ceia são entendidos como formas de pregação da palavra, não como meros ritos que ex opere operato transformam ou fazem alguma coisa pelo simples ato da liturgia deles, né? Mas por eles comunicarem com esse ato evangelho, porque também há pregação ali, né? Então a pregação da palavra é que é decisiva para a salvação ou para a condenação.
E aí existiria ainda o exclusivismo inclusivista, que parece uma contradição de termos, exclusivismo, inclusivista, mas enfim. Exclusivista porque apenas através de Cristo e não todos serão salvos. E inclusivista por quê? Porque ele vai incluir as pessoas que responderam positivamente à graça que tem. Então, por exemplo, se a pessoa não teve conhecimento completo de Jesus Cristo, se ela respondeu positivamente àquilo que lhe foi revelado, ela será salva. Ela depois vai descobrir mais claramente aquilo que Jesus fez por ela. Então já não se trata mais de uma medida de medir quanto de conhecimento que a pessoa tem, ou de quão específico o conhecimento da pessoa é. Tanto que geralmente os inclusivistas, ou exclusivistas e inclusivistas, eles irão dizer que o requisito para a condenação é a rejeição do evangelho. É algo ativo, e não meramente a posição passiva de condenados por causa do pecado original, por causa da natureza pecaminosa, enfim. É também
no caso, seriam condenados só os que rejeitam.
Os que rejeitam.
Então, os que não sabem do que está acontecendo passam. Passa pela média.
É, mas isso porque ele não rejeitou, né? Porque, por exemplo, não é necessariamente de que rejeitam a Cristo, mas ela também pode ter rejeitado aquilo que Cristo revelou a ela. Aquilo que Deus revelou a ela.
Ah, okay,
então se trata de uma rejeição ainda. É, agora, se a pessoa não rejeitou aquilo que ela tem, então ela será salva. Essa, os inclusivistas gostam muito de usar todos os exemplos do Velho Testamento, porque não existe uma revelação completa de Cristo ainda. No entanto, aqueles que foram os salvos do Antigo Testamento, eles não rejeitaram a graça que lhes foi dada. Essa é a posição de C.S. Lewis. A posição de Calvino seria exclusivista restritivista. Para quem lê as Crônicas de Nárnia sabe que existia um personagem lá que ele não conhecia, quem era Aslan. No entanto, ele não rejeitou aquilo que ele conhecia dentro da sua religião e foi salvo. Esse já é um inclusivismo mais amplo ainda, né? Que vê uma possibilidade, que vê certos traços de Cristo nas outras religiões.
E não é que esse tempo todo, quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
No céu, só tem Polinésio.
Iebe, Camargo. Adoro.
Já existe uma outra posição que acredita na evangelização universal. Ou seja, que de alguma forma, nessa vida, todos chegam ao conhecimento de Cristo. De alguma forma. Um desses...
Mesmo que com outros nomes?
Não. Elas receberão conhecimento da revelação especial mesmo, nessa vida. Todas as pessoas. Tanto que existe a oportunidade universal, que é o quê? Que é a ideia de que todos recebem a revelação especial no momento da morte. Ou a teoria da opção final. Quer dizer, no momento da morte, existe até adeptos entre os católicos, né? No momento em que a alma está se desprendendo do corpo, a pessoa pode mais claramente, caso ela não tenha tido a oportunidade antes, de tomar uma decisão.
Católicos, decisão na hora da morte.
Isso, ter algum tipo de revelação de Deus e ali ela exerce a sua decisão, no seu livre-arbítrio.
Por isso a importância do sacramento da extrema-unção.
Isso, bem lembrado, bem lembrado. Existe uma outra mais polêmica, que é a evangelização pós-mortem. Ou evangelização escatológica.
Essa aí, o Mark deve gostar
dessa
daí.
É, evangelização escatológica. Ou ainda perseverança divina. Que é assim, aqueles que não ouviram em vida, ouvirão em morte. E aí, uma das passagens preferidas é aquela que diz que Jesus Cristo desceu ao Hades. É, numa das cartas de Pedro, acho que é a primeira carta de Pedro, né?
É.
Fala sobre Jesus Cristo pregando aos espíritos em prisão, fala sobre os mortos que ouviram também.
Passagem então, bem complicada, é assim.
É, então, bem, aqueles que não ouviram em vida, ouvirão em morte. E aí elas terão a oportunidade de serem salvas. Isso resolveria a questão do Bibo de ficar tão preocupado com, sim, mas não é injusto aqueles que nunca ouviram morrerem, sendo que eles nunca tiveram a oportunidade? Bem, então a oportunidade deles seria depois da morte.
Mas aí Hebreus 9, 27 e 28 vai pro espaço, né?
É, só se vive uma vez, vindo depois disso o juízo?
É.
Não necessariamente, porque ele não tá negando que só se vive uma vez. Realmente só se vive uma vez. E também não está negando o juízo que vem depois da morte. Por quê? Porque esse juízo poderia ser interpretado como juízo final, que já não é o mesmo daquele que depois que você morre, você já tem uma... já está decidido qual é o seu destino, né? Mas ainda assim haverá um juízo final, não é isso? Lá no fim de todas as coisas, haverá um juízo final, um momento de juízo final.
Sim. Uhum.
Então, esse vindo depois do juízo, esse juízo seria o juízo final. Então, vê que ele não... Ele interpreta essa passagem de uma maneira diferente. E aí ele consegue se encaixar ali naquele meio. É como se houvesse um intervalo depois entre a morte e o juízo final.
É, a questão é que a passagem pode ser lida de maneira da seguinte forma. Assim, ó, faça o que tem que fazer em vida.
Sim, sim. Então, pois é. E por isso mesmo que eu tô dizendo que, né, a depender da sua interpretação, você não necessariamente vai ir contra a passagem, ou vai ir contra a passagem necessariamente. E existe ainda uma outra posição, que seria dos molinistas, de que serão salvos aqueles que Deus sabe que se eles tivessem ouvido o evangelho, eles se converteriam. Então, naquela tribo lá, existem 3 pessoas que se elas tivessem ouvido o evangelho, elas teriam se convertido. Então elas serão salvas. Qual é o problema dessa posição? É porque ela admite uma salvação sem a fé. Porque no fim das contas não houve a fé. Né? A fé ela foi só uma possibilidade, ela não é uma realidade. Mas está aí, né? Para que vocês, ouvintes, vejam que, julgando pela Bíblia, né? Pela leitura da Bíblia, o que faz mais sentido ou faz menos sentido.
Então é isso aí, pessoal. O pessoal tá dizendo, acabou?
Acabou? Assim, do nada, né?
É, pessoal, esse assunto dá pano pra manga. O mais importante é que se você crer, pode ser a certeza da sua salvação. Isso é tu assina embaixo aí, Glória.
Sem dúvidas. É. Se você conhece alguém que não crê, por favor, dê um jeito nisso.
Dá pra assinar embaixo disso? Você crê, é salvo.
Se eu não fizer isso, quem mais, né?
Então, disso nós temos certeza. Do resto, a gente discute. O podcast foi só uma introdução, como o Bibo gosta de falar. O Bibo não tem como subscrever o que nós falamos aqui, porque ele caiu, sumiu, desapareceu. Não sei se ele foi arrebatado, tá no céu, segundo, terceiro céu, onde ele tá. Vamos ver no próximo BTcast se ele aparece de novo por aí. Aí a gente vai saber se ele tá vivo ou não.
No fim das contas, ele ficou preocupado e foi evangelizar as tribos.
Foi evangelizar, provavelmente. Brincadeiras à parte, esse assunto vai ter que ficar para um plus, a sua complementação, porque teria ainda toda uma discussão. Você vai vir nos comentários com esse versículo. Ah, Alex, mas esse versículo bíblico diz isso. Ah, Glória, está errada porque tem outro versículo que diz tal coisa. Ah, Mac, não dá para aceitar porque tem esse outro versículo ali. Então, vai para os comentários, vamos colocar aí, e a gente se compromete em uma hora dessas em gravar um plus com mais sobre esse assunto. E ficamos hoje por aqui. Mac, começa tu com as despedidas e eu fico pro final, como sempre.
Beleza. Bom, então tá, né? Eu sou o Mac. Peguem leve nos comentários, por favor. E assim como Deus, eu também desejo que todas as pessoas sejam salvas.
Oh, que ai, bom, é, pelo menos é, isso.
É de René Kivitz, né?
Eu só desejo, não tô dizendo que isso vai acontecer.
Exatamente, né? Todos podem ser salvos? Podem, todos serão salvos?
Não.
Eu sou a Glória e também desejo que todos sejam salvos.
Então, galera, ficamos então com a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.
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 Se não se retratar, irá para a Inquisição.
Eu recebi uma carta.
Você renega o que escreveu?
Você vai se retratar ou não?
Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. Esse é o seu momento de limpar o sangue do nariz para ouvir outras pessoas, outros ouvintes contando daquilo que o BTcast tem feito na vida delas. Olha aí. O nosso primeiro e-mail de hoje é do Ricardo Sanches Martins. Olá, senhoras e senhores do BTcast. Meu nome é Ricardo Sanches, tenho 26 anos e sou da Igreja Renascer. Quero expressar uma indignação aqui. Comprei um mosaico e, enquanto aguardo o mesmo chegar, fui ouvir o BTcast Black. Sabe de que adiantou eu escutar ele? Absolutamente nada. É muita informação e tenho que ouvir umas 15 vezes ainda. Brincadeiras à parte, é claro, fantástico o trabalho de vocês. Gosto muito mesmo, apesar de discordar de algumas coisas, o que de maneira impressionante para o mundo não nos tira da comunhão do nosso santo Deus. Peço a Deus que abençoe e alargue as estacas das suas tendas. Desejo muito sucesso, muita prosperidade para que o ministério só cresça e muita sabedoria divina. Afinal, não é fácil. Obrigado pelos momentos de diversão e cultura. Vocês têm me ajudado muito nos estudos e ministrações que faço na igreja. Um forte abraço. Outro e-mail aqui é da Georgia Paula da Silva Martins. Olá, meus irmãos. Comecei a escutar o trabalho de vocês há pouco tempo. Atualmente estou no BTcast 38. Eu já estaria no 100 se não escutasse várias vezes o mesmo BTcast. O primeiro do milênio eu escutei 3 vezes. É muito conteúdo. E calvinismo versus arminianismo, idem. Aí ela aproveita para fazer umas sugestões aqui de pauta. E continua aqui. Como conheci o trabalho recentemente, perdi as camisetas. Peço que comecem uma nova campanha para eu poder comprar uma, please! Ah, e ainda lembrei de contar uma coisa. Comprei o livro do Leandro Antônio de Lima. Aliás, o Leandro Lima vai estar conosco no próximo BTcast. Aguarde aí, crente. Sobre teologia sistemática, para me iniciar no estudo da teologia. E assim crescer no conhecimento da palavra, claro. Assim, acredito que terei mais facilidades para entender o que leio na Bíblia. No mais, que Deus abençoe o trabalho de vocês sempre. A paz do Senhor. Outro e-mail aqui é do Vitor Nunes. Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Primeiramente peço a Deus, nosso Senhor, que continue dando mais fé a todos os integrantes para que possam continuar motivados a ser este canal de bênção que vocês já são. Depois que conheci vocês, não escuto mais rádio, não ouço mais música, apenas me alimento com o seu abençoado conteúdo teológico. Cara, que legal, Vitor. Pois bem, conheci vocês há 3 meses e desde então me acostumei a ouvi-los diariamente. Isso porque fiz uma maratona frenética e não deu vontade nenhuma de parar. Enfim, desde já o meu muito obrigado e fiquem na paz de Jesus. O Flávio Maciel Lins deixou outro e-mail aqui pra gente dizendo o seguinte. Olá, galera do BTcast. Tenho 26 anos, moro em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Estou lhes escrevendo pela primeira vez para finalmente agradecê-los pelo trabalho que vocês têm feito. Eu fui um dos tantos que por diversas vezes teve que sair correndo para o pronto-socorro a fim de conter minhas hemorragias nasais. Vocês me apresentaram muitos conceitos teológicos e como sou estudante de engenharia, quase nada sabia de teologia. Agradeço também por me apresentarem o que é o amilenismo no lendário BTQS 34, olha aí, no qual me converti imediatamente, é claro. Não pude deixar de participar do crowdfunding do Mosaico Teológico para ter em mãos o mais rápido possível esse livro que me abençoou demais. Tanto é que presenteei o meu irmão gênio com esta brochura. Como eu acabei de terminar o meu curso de engenharia e a teologia, na qual por meio de vocês tive o primeiro contato, dominou meu interesse me fazendo ingressar num curso de bacharel que iniciei no início desse semestre. Que legal, Flávio. Na minha primeira aula de introdução à teologia, interagi muito com o professor, o que o fez questionar a quantos semestres que eu estava no curso, devido ao conhecimento prévio que demonstrei. Muito disso graças a vocês. Durante uma das nossas conversas, eu apresentei a ele a minha principal fonte na qual obtive o conhecimento que tinha, o Mosaico Teológico. E ele ficou bastante interessado em lê-lo e por isso me pediu para comprar para ele um exemplar. Mais uma vez agradeço a esse ministério e continuarei a orar por vocês. Valeu, Flávio. Cara, que legal a tua história. Espero que o teu professor tenha gostado, ou venha a gostar, caso não tenha lido ainda, do Mosaico Teológico. Muito bom. E o nosso último e-mail aqui é do Glauber Henrique de Castro. Bom dia, galera. Acabei de receber o meu mosaico. Agora é só ler e compartilhar com os amigos. Queria aproveitar esse e-mail também para parabenizá-los pelo trabalho do podcast e dos vídeos também. Tem sido uma grande ajuda na minha vida, já que sou um estudante de teologia caseiro. Até minha mãe, que é mais ortodoxa, racha de rir com os vídeos e acaba sempre concordando. Tenho colocado vocês na minha oração para Deus continuar abençoando esse ministério. Abraços e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Valeu, galera. Muito obrigado por todos esses e-mails que vocês mandaram, pelas hemorragias nasais que vocês fazem a gente ficar conhecendo aqui. E você que quer se corresponder conosco, quer deixar as suas impressões, dar a sua opinião sobre algum tema, algum pedido de aconselhamento, quem sabe, sugerir temas, pautas para futuros BTcasts, além ainda de mandar o seu efeito BTcast em áudio, você pode entrar no site, o www.bibotalk.com, e lá no botãozinho da direita escrito gravar efeito BTcast, clica ali, no máximo 1 minuto e meio, sem ruído, com uma qualidade razoável, beleza? Sem edição também, que depois eu me viro aqui, que ao término vai ficar lá gravado no nosso servidor. E a outra opção também, além de se comunicar conosco, você pode mandar também o seu efeito BTcast, caso preferir, tudo isso para o nosso e-mail, o podcast@bibotalk.com. But if you close your eyes... Estamos nas redes sociais também, crente. Acessa lá o nosso canal no YouTube, o www.youtube.com/bibotalkvlog. Lá você encontra o BT Papo e o BT Vlog, as nossas duas principais atrações. Dá um confere lá, dá curtir, compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal, que é muito importante. Lembra de dar uma passadinha também na nossa página no Facebook, www.facebook.com/bibotalk. Tem também a nossa conta no Twitter, o @bibotalk, e a nossa conta no Instagram, www.instagram.com/bibotalk. O legal é que cada uma dessas mídias onde o Bibotalk está, você pode encontrar conteúdo exclusivo. Então a gente interage de um jeito no Face, interage de outro jeito no Twitter, de outro jeito no Instagram, e quanto mais redes sociais onde nós estamos você seguir, mais a par das novidades você estará. Fica esperto que o link para todas essas redes sociais onde nós estamos está aqui na postagem desse BTcast. E recadinhos dados então, meus amigos, eu vou ficando por aqui e a gente se vê aí no próximo BTcast, se Deus quiser e assim permitir. Valeu!